ficaram com muita raiva quando alguém falou mal de algo que você gosta? Muito, assim, entendendo que todo mundo pode falar o que quiser sobre o que quiser, né?
Sobre qualquer seriado, Jurandir?
Sobre qualquer coisa, na verdade.
Mas sobre qualquer time de futebol?
Sobre time de futebol, pode ser. Sobre um jogo, sobre um filme, sobre uma série, sobre um livro. Alguma coisa. Uma coisa, você ficou assim, caraca, eu não acredito que tu falou mal disso. Já ficaram assim, nesse nível de raiva absurda?
Cara, eu acho que... Eu sei onde você quer chegar com essa conversa, mas...
Não, eu tô querendo chegar em lugar nenhum.
Mas eu vou dizer pra você que eu fico muito mais pé da vida quando a empresa trola a sua cara. Ou quando a pessoa que produz aquele conteúdo que você gosta tanto trola a sua cara. A
Rockstar, por exemplo.
Que é o meu. É, o caso da Rockstar, que é o caso do Lindelof e do pessoal do Lost.
Nada a ver, ih, nada a ver.
Sim, senhor, eu fiquei puto da vida com o final do Lost, senhor Jurandir.
Ok.
Aquilo me deixou puto da vida, porque aquilo lá foi uma trollada master com a minha cara.
Ô, Bruno, mas eu conheço gente que acha Lost melhor que o Breaking Bad, mano.
Eu também conheço muita gente.
Não, ao final
teve um final considerado ok por muita gente.
Inclusive, não. O final de Breaking Bad é muito parecido com o de Lost. Não sei de onde Breaking Bad tirou esse final.
Não, mas peraí. Não. Mas é bem diferente em termos de premissa.
Até o ângulo aí é igual,
não, cara. Não, mas, ó, sei lá, cara. Pra mim...
Quebrou, bro.
Não, porque assim... Não, eu, por incrível que pareça, eu não sou fã de Breaking Bad, cara. Não sou. Eu entendo que o pessoal tenha sentido extasiado, tudo. Eu era muito mais fã de Lost do que eu sou de Breaking Bad. Mas o final do Lost, pra mim, foi uma decepção da vida.
Não, eu acho que é porque Breaking Bad, assim, se você for comparar, Breaking Bad é uma série bem mais redondinha do que Lost, né? Porque Lost abriu demais e quando você abre demais a sua história, né? É difícil você finalizar, né? Então fica bem complicado mesmo. Mas eu pergunto, não é nem em relação a isso, não. Eu sei que é o assunto que rolou essa semana aí. Mas aí, eu lembro de uma entrevista que eu tava dando pra um jornal, e o cara tava falando sobre animações, né? E o cara não sabia que eu era apaixonado por Rei Leão. E o cara odiava Rei Leão, cara. O cara odiava Rei Leão. E ele começou a falar muito mal do Rei Leão, cara. Muito mal.
Durante a entrevista?
Durante a entrevista. Que era assim, era o repórter, eu e esse outro cara, que era um estudioso de alguma coisa aí. Aí ele começou a falar muito mal do Rei Leão gratuitamente, cara. Ah, porque as pessoas são apaixonadas por esses filmes de animais falantes, tipo esse O Rei Leão aí. Eu não entendo esse fascínio que essas pessoas têm pelo Rei Leão. Cara, eu fui ficando com tanta raiva. Eu fui ficando furioso. Eu normalmente não fico, né? A negada chega no Twitter e fala assim, caraca, ele é uma merda, sei o quê. Eu sei que a galera tá zoando e tudo. Ah, prefiro aquele Kimba, né? Que diz que é o
caraca,
o japonês. Eu
prefiro Cassiopeia, tá ligado?
Até o Rei Leão japonês lá, né? Prefiro Kimba, o Rei Leão é um plágio desse filme e tudo mais. Eu entro na brincadeira e entro na zoeira. Mas desse cara, que se um estudioso falando mal assim gratuitamente, meu irmão, eu fiquei com muita raiva. Esse foi um desses momentos assim que eu disse, não. E eu fui pra cima, meu irmão. Eu peguei minha espada, meu escudo.
Virou a mesa, Jurandir. Você virou a mesa.
Caraca, eu fiz aqui o smile do virando a mesa. Smile não, o meme do virando a mesa, né? Cara, eu fiquei com muita raiva, irmão. Esse dia assim eu perdi o controle. E o cara ficou calado, o cara não falou mais de Rei Leão na entrevista.
Nunca mais na vida dele o cara falou de Rei Leão.
Comecei a falar de números, de criação, de produção, de 3D, do fenômeno que foi de até hoje as pessoas. Caraca, o cara é impressionante. Eu fiquei com muita raiva. Eu acho que isso acontece muito, né? Acho que todo mundo tem um calinho desse, né? Não tem um calinho desse? Você não aceita o cara falar assim. Não, um cara qualquer, né? Assim, um amigo seu chegar e dar uma zoada é uma coisa, né? Mas um cara aleatório qualquer chegar e zoar, você não aceita muito, não, né? Acho que é que acontece muito aqui no 99 Vidas, né? Que a gente fala mal de alguns jogos, aí chega um ouvinte novo e escuta a gente falando, e quem são esses falando mal do meu jogo favorito? Acho que é bem por aí, né?
É um personagem, né, cara? Personagem. Teve uma época que a galera fã do Final Fantasy VII, se você falasse de qualquer personagem do Final Fantasy, era pior que xingar a mãe do cara.
É foda, mano. Foda. Esse negócio deixa a gente com raiva. E a raiva, de vez em quando, é um sentimento saudável, né? Eu acho, pelo menos.
Sentir... Saudável.
Não acha que é bacana sentir raiva de alguma... Que mostra que você não está passivo nesse mundo, né?
Ah, mas esse tipo de coisa eu acho idiotíssimo, mano. Eu já, sei lá, acho que eu me tornei um ser espiritualmente elevado, tá ligado?
É, São Evandro, eu sei que você é um cara que briga pro futebol. Já brigou muito.
Eu não brigo, eu gosto de discutir e tal, aloprar, mas... ficar puto. Você quer me ver puto? Eu no trânsito, mano. Se eu tiver dirigindo sozinho, querendo ir rápido, e vagabundo lerdo na minha frente fazendo lerdice, aí, mano, puta que pariu. Isso sim é a raiva. Essa é a raiva que você tá falando, tá ligado?
Entendi.
De você querer descer e dar tapa na cara do vagabundo e falar, por que você não deu seta? Aí sim eu fico puto. Agora por essas paradas de internet, de zoar o time, zoar jogo. Mano, eu quero ver o time pegar fogo, tá ligado? Mas levar a sério. Porque se é uma coisa que o cara fala que eu discordo muito, eu simplesmente ignoro. Eu falo, mano, não adianta, o cara pode. Eu posso falar o que eu quiser, que eu não vou convencer o cara. E pra mim, ele só tá falando, tá defecando pela boca. Então, deixa quieto.
Acho justo. Vamos? Eu sou o seu Madruga.
Eu sou o Ratinho.
E eu sou o Alborguete.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Episódio da nossa série História dos Videogames. Bruno, é a história dos videogames ou história dos videogames? Sem o A.
Boa pergunta. É história dos videogames.
Pra quem está chegando agora, pra quem caiu de paraquedas, puf, pulou assim, foi jogado do quinto andar com aquele paraquedas de saco de lixo agora. Caiu em cima do 99 vidas. O que é essa série, a história dos videogames?
A história dos videogames, Sr. Jurandir, é uma subsérie dentro do 99 vidas, em que nós, pequenos marotos, videogamers... 99 Vitters.
Videogamers.
99 Vitters. Falamos sobre os consoles. Não é um episódio sobre jogos, mas é um episódio sobre os consoles. A história de cada console, desde o nosso primeiro console, que foi o Atari 2600, até os atuais, conforme a progressão histórica em ordem cronológica.
Sim, a gente, no caso, nosso primeiro console que, do 99 vidas, né? Porque não foi o primeiro console da história dos videogames, né? A gente
isso,
não foi
por lá. Isso que eu falei, o nosso de nós, pequenos marotos.
Sim, né? Então a gente veio lá do Atari, passou pelo Master System, Nintendinho.
Exatamente, porque a gente sabe que o primeiro videogame, o console com cartuchos intercambiáveis da história, foi o Odyssey em 72 da Magnavox.
Mas eu acho que até no cast do Atari a gente comentou sobre isso, né?
Isso, exatamente. Porque ninguém aqui era nascido em 72. Então o primeiro console que a gente jogou foi o Atari. Console. Porque todo mundo jogou
telejogo. Muita gente jogou. Cara.
Exatamente. E outra. E outra, se você não ouviu nenhum cast ainda da série Histórias dos Videogames, tem os links aqui no post. 99 Vidas número 97. Acesse lá 99vidas.com.br. Vai lá na edição 97. No post tem os links de todos os videogames que nós falamos nessa série, né? A história dos videogames. Aí você pode ir lá atrás, pô, qual foi o meu primeiro videogame? Qual dessa lista? Aí você pode ir lá, clicar e ouvir, né, sobre seu videogame maravilhoso.
Exatamente, e é uma série muito bacana, Juras, porque praticamente não é todo mundo que teve mais de um videogame, né, mano, por geração. Exatamente. Não são muitos Brunos Carvalhos pelo Brasil aí.
Exatamente. Mas isso, chegamos aonde?
Atualmente, nós chegamos na geração 32 bits.
Aê!
Mais ou menos, né? Porque, na verdade, a gente já chegou na geração 32 bits no programa 4x4 de Neo Geo, 3DO, CD-A e o Jaguar, né?
Jujus dos consoles.
Jujus dos consoles.
Mas esse é o 32 bits que importa, né? A gente vai falar hoje sobre PlayStation, é isso?
Não, senhor. Hoje falaremos do console da Sega de 32 bits. O Sega Saturn.
Olha aí, o Saturn.
É um nome maneiro pra caralho, eu acho, hein?
Porra, Saturno, meu irmão. Saturno, cara. Nome de um planeta.
É um videogame de outro planeta, veja você.
Isso, esse nome se deu porque a SEGA dava nome de planetas pros projetos dela, né? Então tinha o SEGA Mars, o SEGA Jupiter. É praticamente o CyberCops, né?
Caraca, CyberCops total.
Como que surgiu a ideia do Sega Saturn, né? Na época, a Sega já estava com o Mega Drive e ela estava planejando, já em meados de 91, 92, ela já estava começando a planejar o seu próximo console. Existia uma conversa de que ele seria um console de 32 bits e seria chamado de Giga Drive, né? Que a evolução de Mega seria o Giga, né? O Giga Drive.
É, temos o Nintendo e o Super Nintendo, nada mais justo, né?
Exatamente. E aí o que aconteceu? É, o Giga Drive, como nome, assim, ou como projeto, nunca vingou. E aí, num determinado ponto da história, a SEGA começou a trabalhar em dois projetos de consoles 32 bits. Um baseado em cartucho e o outro baseado em CDs. Baseados na estrutura dos processadores de 32 bits que eles tinham das máquinas de arcade. Por quê? O Mega Drive, ele já era baseado na estrutura de 16 bits dos arcades da SEGA. E aí, a evolução para ele seria isso. A evolução pro chip dos 32 bits baseado nos arcades de 32 bits, né? Um desses projetos acabou virando o 32X.
Entendi.
O outro projeto veio a ser o que a gente conhece como o Sega Saturn.
A Sega que já tinha uma experiência com CDs, né? Por causa do Neo Geo CD. Do Neo Geo CD, é o cara.
Sega
do,
CD.
Do Sega CD, né? É, não era tanto uma novidade pra Sega, né? Trabalhar com CD, né? Isso, que é a mídia exatamente. Própria do Saturn, né?
Isso, exatamente. Inclusive, uma coisa que é bem interessante. A Sega meio que aprendeu com o Sega CD, aprendeu entre aspas, porque a Sega nunca aprendeu de verdade, né? Depois do Mega Drive, a Sega deu várias orelhadas. Mas ela aprendeu os benefícios do CD, que você tinha uma capacidade maior, você podia ter uma qualidade de áudio maior, e usou isso em benefício da construção do que era o Sega Saturn. Que, inclusive, no começo, ele não foi desenvolvido para ser um videogame em 3D. Ele era a evolução do 2D. Ele tinha um processador muito mais avançado que os da época, mas para gráficos 2D. Ele
é tipo o Neo Geo, Bruno? Neo Geo é muito bom para gráficos 2D também, né?
Isso, só que com drive de CD mais rápido, com mais memória. O Sega CD, o Sega Saturn, ele veio com essa ideia de fazer um 2D porque eles não acreditavam que o futuro estava no 3D. Eles acreditavam que o futuro era o 2D bem feito, né?
Tanto que você era um pensamento muito, muito, muito... utópico não, né? Eu não acho que seja utópico.
É, se fosse por esse caminho, talvez tivesse se dado melhor do que foi, né?
É, porque é engraçado, porque obviamente a gente tá falando da geração 32 bits, a gente vê o caso do o próprio PlayStation, que arriscou muito, né? Tem muito jogo lixo no PlayStation, né? Assim, das tentativas de melhorar o 3D, de fazer um 3D bom e tudo. Mas a gente tava vindo de uma geração 16 bits que foi extremamente poderosa, né, cara, em relação a jogos. O Mega Drive e o Super Nintendo tiveram jogos maravilhosos. Então a gente sempre imagina, porra, imagina, naquela época, eu consigo imaginar naquela época, geração 16 bits, imaginando assim, caraca, seria muito legal ver esse jogo bem mais bem feito, bem mais parecido com a realidade, mas ainda do jeito que tá aqui, né, andando pro lado e tudo mais, né. Eu imaginava isso, né? Depois é que veio o 3D e aquela sensação, caraca, a gente tá andando em três dimensões, isso é bem diferente, isso é um quebra de paradigma, apesar da geração 16 bits, ter alguns jogos que simulavam esse lado 3D, pro próprio Mario RPG, né? Que tinha esse lado um pouco diferente, né? É, mas eu acho que...
São isométricas.
Exato, eu acho que essa visão da SEGA de tentar fazer um videogame que melhorasse o 2D em termos gráficos, em termos de cores, né? Eu lembro que o Saturno... Eu vou falar Saturno, tá? Até o final, tá? Porque eu sempre chamei de Saturno. Eu lembro que os gráficos do Saturno para jogos 2D são maravilhosos, cara.
Exatamente. Você tem exemplos. O Rayman do Sega Saturn é lindo. Você tem o Astal do Sega Saturn, que é a coisa mais linda. Tem muito jogo lindo. Os jogos de luta 2D, por exemplo, no Saturn, são muito mais bonitos que a versão do PlayStation, por exemplo. exemplo, né?
Exatamente. É.
Mas o que mudou a cabeça da SEGA foi justamente o PlayStation, porque o que aconteceu? A SEGA já tava com um projeto praticamente pronto, já tinha um processador que era assim, não era que ele só fazia 2D, ele era muito bom pra 2D e o 3D simples. E aí a Sony chegou e falou assim, mas o futuro pra gente é o 3D. E ele começou a mostrar jogo em 3D, a SEGA falou, caramba, cara, se eles realmente conseguirem trazer essa tecnologia do 3D, que era cara, pra um console caseiro, a gente precisa ter também. E aí, de última hora, teve uma mudança de projeto do Sega Saturn, e eles incluíram dois processadores a mais de 32 bits. Então o Sega Saturn, ele tem três processadores de 32 bits, cara, três. E eles incluíram dois processadores de 32 bits pra trabalhar em paralelo pra fazer o 3D.
E ainda assim ele faz aquele Virtua Fighter fuleiragem.
Não, mas aí é que tá. Qual que é o problema? Quando você trabalha, Bruno, com...
Quando saiu o Virtual Fighter? 93? Fighter. Em 92 eu já achava aquele jogo feio, mano.
Em 92? Como que não...
Pois antes, é, eu...
Na, caralho, nas fotos sempre... das revistas.
Você achava antes de sair o jogo feio.
Exatamente. Como... Ou, oh, eu tinha nego. Meu não. Deus, é muito bonito. Como é que... Não, os bonecos não, quadrados.
Não, não, mano. Você não tinha visto 3D ainda, ô Evandro? Como você podia falar que aquilo era feio?
Tava feliz com o meu The King of Fighters 94 ali, desenho bonito, oh, gostoso.
Não, mas...
Street tem, Fighter, desenho bonito, gostoso. Clay Fighter, maluco, no Super Nintendo. Aí me vem esse Virtual Fighter. Mano, como eu tenho raiva desse jogo.
Ô, Bruno, o Saturn ele foi lançado que ano?
Em 94.
No fim de 94.
Sega... Então, isso que tá um problema. Eu preciso explicar a correria da SEGA. Por que aconteceu? Não só a pressão da Sony fez a SEGA modificar o projeto e adicionar processadores 3D, duas CPUs a mais de 32 bits, é o que na verdade não ajudou, dificultou, porque aí as pessoas teriam que ter capacidade de programar com um chip já do 2D e mais os dois. E você, quem trabalha com programação, sabe que você trabalhar com essa estrutura de dois processadores não é tão simples quanto você imagina. Principalmente porque era uma estrutura muito proprietária, né? O Sega Saturn tinha uma estrutura muito proprietária. Isso dificultou a programação em 3D. E aí a Sony chegou e falou assim, a gente vai lançar o console em dezembro de 94. Aí a SEGA chegou e falou assim, a gente não pode ficar pra trás. Vamos lançar o console e vamos correr pra lançar em novembro. E a SEGA, na correria, com um projeto recém-modificado, quis lançar o console um mês antes do que o
Sega. A história, Sony... inclusive a história recente, já mostra que isso aí não é uma boa, né, mano?
Exatamente. Abraço GTA V.
É. Abraço GTA V, abraço Wii U também, né? Eu quero sair antes dos concorrentes aí, ó, o que que dá. Pronto.
Lançou um console pior do que o PlayStation 1.
Nem eu não entendi se cortando neste momento.
E aí o que aconteceu? A SEGA nessa pressa, ela deu uma orelhada no lançamento japonês. Porque o que acontece? Você tem uma data programada para lançar e você modifica a sua data, os jogos que estavam programados para o lançamento já não estão mais prontos. E aí o que aconteceu? Não tinha jogo no mercado pro lançamento do Sega Saturn.
Caraca, lançou videogame sem jogo. Parabéns.
O pessoal tem que ficar jogando.
Colocar o videogame, gente, no mercado aí. Só não vai ter jogo. Você pode comprar o videogame garantido a seu videogame,
mas não tem jogo não. Se um dia sair o jogo, você já tem o videogame. Olha que sucesso.
Não, se liga que eles lançaram o console com o Virtua Fighter e tinha, tipo, uns dois jogos só pra janela de lançamento. Ou seja, você comprava o jogo e se desse, assim... Desce por feliz, porque você tinha um jogo pra jogar. Aí, isso foi pro lançamento japonês. No lançamento americano, a Sony fez a mesma coisa. Gente, a gente vai lançar agora em 95, tá na nossa janela. SEGA. Não, a Sony chegou e falou, gente, a gente vai lançar em 95, fica sossegado, tá de boa. Aí a SEGA falou assim, quer saber, a gente vai lançar antes. Como eles não sabiam a data de lançamento, chegou na E3 de 95, que era do ano seguinte do lançamento japonês, a SEGA surpreendeu todo mundo, inclusive as produtoras de jogos, falando que o lançamento americano dela seria em maio, ou seja, dias depois da E3.
Caraca, deu uma de Steve Jobs keynote.
Chegou assim, ó, é o seguinte, vocês querem os videogames? Vai tá aí. E a Sony não, a Sony falou assim, o nosso vai tá no final do ano aqui nos Estados Unidos. Só que isso causou um efeito muito pior do que já tinha sido do adiantamento do lançamento japonês. Por quê? Porque não tinha jogos traduzidos ainda, todo mundo tava contando pra janela pro final do ano e os caras me falam que vão lançar um videogame em maio, dias depois
da E3. Os caras lançam videogame que já não tem jogo bom quase e só tinha jogo em japonês, é isso mesmo.
No lançamento americano tinha Virtua Fighter, muita gente ficou jogando Virtua Fighter até o final do ano, cara.
Caraca.
A SEGA, ela já assim, é muito, muito orelhada, porque assim, ela errou uma vez por adiantar o lançamento do videogame, mesmo tendo alterado o projeto, ela faz no ano seguinte, faz a mesma coisa. Mas por que que ela fez isso? Por causa de medo da Sony. Porque a Sony no lançamento japonês já tinha vendido mais do que o Sega Saturn, e ela falou assim, bom, vamos preparar pro lançamento americano. Só que ela simplesmente esqueceu que precisava de jogo. Só isso. Ela pegou e lançou o videogame sem ter jogo pro pessoal. Caraca. Foi uma coisa absurda, pegou todo mundo de surpresa. Inclusive, ela não avisou as empresas produtoras de jogos, tá? Eles ficaram sabendo pelo evento da E3, que a SEGA ia lançar o console dentro de...
Aí, galera, só pra avisar, vocês vão precisar começar a fazer jogo pra gente, hein?
Tá bonito. E logo, como o Bruno explicou ali, né? Não era muito fácil fazer jogo pro Saturno, não, né?
Não, era complicadíssimo, cara. Porque, assim, eram três processadores 32-bits, um exclusivo, um dedicado pra estrutura 2D, por isso que os jogos 2D são maravilhosos, e outros dois trabalhando em paralelo pra 3D, só que essa arquitetura era muito, muito, muito difícil. Inclusive, não era só esse detalhe, um detalhe muito interessante é que a maneira como o Sega Saturn construía os polígonos era diferente. Quando a gente fala de polígonos, vou entrar um pouquinho em detalhe técnico, uhum, mas vocês precisam entender. Quando a gente fala de polígono, a gente fala de duas formas em geral, tá, gente? Eu sei que tem muito, é muito mais detalhado do que isso. Mas pro leigo, a gente fala de polígonos com formações sólidas. O que é um polígono sólido? É um objeto que você constrói e ele não pode... ele é de uma cor única, por exemplo. Um polígono sólido, ele tem aquela cor azul, então ele é todo azul. E você tem os polígonos texturizados, que são aqueles que você coloca uma textura por cima. Ou seja, ele pode ser um polígono com papel de parede. Imagina assim, o Tekken é polígono texturizado. Você percebe que são polígonos que tem... Você vê o desenho, você já percebeu isso? Que você vê tipo desenho estourado, pixelado em cima? Uhum. Isso é texturizado. Polígonos sólidos são os do Virtua Fighter, ou seja, eles são construídos, cada parte dele não é que alguém colou uma roupa por cima do personagem. Cada parte da roupa dele é um polígono daquela cor, entendeu?
Então eles são tipo quadradinhos colados um ao lado do outro.
Isso em termos bem leigos, tá? Uhum. É assim, ou no texturizado você cola a roupa por cima do cara, e no polígono sólido você tem ele naquela cor, e cada pedacinho daquela cor é daquela cor mesmo, né? O objeto é todo daquela cor. Uhum. Mas não era só isso. O Sega Saturn, além de trabalhar mais com polígonos sólidos, ela também trabalhava com texturizados, mas era mais nos sólidos. O formato dos polígonos era diferente. O formato da indústria, o padrão, eram triângulos, que é o que o PlayStation usa e o Nintendo 64 usou depois. O Sega Saturn usava quadriláteros, ele usava quadrados e retângulos para construir. Ou seja, além dos processadores não ajudarem, o formato dos polígonos da Sega eram diferentes do formato que a indústria inteira seguia. Caraca. Então, apesar de, por exemplo, os polígonos quadrados ou quadriláteros eles permitirem que você tenha menos efeito de serrilhado do que os triângulos, ele era muito mais difícil de programar justamente porque não tinha ferramenta na indústria que era dedicada para aquilo. Então, você tinha que gastar muito mais tempo produzindo o jogo pro Sega Saturn. Então, o Sega Saturn tinha uma estrutura que era mais difícil de trabalhar de hardware, a estrutura de software era mais difícil de você programar, e nisso você via nítido, por exemplo, você pega o Resident do PlayStation, o Resident do Sega Saturn, você percebe muita diferença. Você pega o Tomb Raider de um e o Tomb Raider do outro, você vê muita diferença. Sim. Porque eles tiveram que retrabalhar o jogo pra construir os polígonos.
Mas assim, Bruno, esse retrabalhar é refazer do zero ou se matar ali pra dar uma adaptada?
Em alguns jogos, eles tiveram que refazer do zero.
Puta, tá? Merda, tudo é louco.
Em outros jogos, eles tentaram adaptar o que deu. Mas o Sega Saturn, ele hardware, ele era mais parrudo que o PlayStation, inclusive pro 3D. Só que como era muito difícil programar, você não percebia isso. Entendi. Porque as pessoas não conseguiam usar os dois processadores. A pessoa, assim, as equipes de programação, elas preferiam usar um processador só, porque era muito difícil programar para os dois.
Eu já estava acostumado também, né?
Exatamente. E sabe um jogo que tem, que você falou do Virtua Fighter e tal, que você achava feio, mas o Virtua Fighter, ele fazia um uso muito interessante dos dois processadores. Sabe o que ele fazia? No Virtua Fighter, cada personagem era controlado por uma das CPUs.
Caraca!
Então, apesar de você achar que o jogo é feio, Evandro, pra época, ele era muito bonito, considerando o período do 3D, justamente porque eles dedicaram uma CPU inteira pra cada personagem do jogo, cara.
Entendi. Mas o jogo também não ajudou muito, né? Porque, enfim, eu não sei, é engraçado, o Virtua Fighter, ele tava vindo da onde? Dos arcades, né?
Dos arcades, isso. A versão do arcade saiu em 93, finalzinho de 93, a versão dos arcades, e a versão do Saturn em 94.
O Tekken do PlayStation, ele é original do PlayStation, ou ele saiu primeiro nos arcades também?
Dos arcades também.
Entendi, porque era bem desnivelado, né, cara? O Tekken era muito mais fluido o jogo, pelo menos. Eu, pelo menos, gostei muito mais de jogar Tekken do que o Virtua Fighter. Então, aliás, eu joguei pouquíssimo Virtua Fighter, na verdade.
São duas vertentes bem diferentes, né? O Tekken, ele sempre teve aquela pegada mais arcade, de pegar e jogar. Qualquer pessoa pode chegar... Eu não tô falando que qualquer pessoa pode ser boa em Tekken, mas qualquer pessoa pode pegar e jogar. O Virtua Fighter é uma vertente mais técnica. Inclusive, até hoje, ele é considerado... A série Virtua Fighter é considerado um dos jogos de luta 3D mais técnicos que tem. Justamente porque ele não é aquela coisa de... Ah, o cara vai chegar e apertar vários botões e conseguir fazer um combo, por exemplo. Ele é mais trabalhado. E realmente, pra
pessoa... É, isso sim. Eu lembro da galera que jogava, é um jogo que... Se é um cara que sabe jogar muito, e ele vai jogar contra o Jurandir ou contra eu, por exemplo, que não sabe jogar, a gente vai conseguir fazer nada. Você dois perfect e o cara vai ter total controle sobre aquela disputa ali, tá ligado?
E parece que isso se repete até hoje, né? Eu lembro que saiu na Plus do PlayStation aí, né? Saiu pra baixar aquele Virtua Fighter 5, é o 5?
O Showdown, é.
Cara, os personagens não saem do chão, cara.
Exatamente. Porque ele é um jogo mais técnico.
É muito técnico, é muito, muito bizarro. Exatamente. É difícil acostumar. Eu não consegui lutar, tipo assim, 5 lutas. Aí, putz, não dá pra mim, né, cara? Isso é outra pegada. Eu acho que isso afasta um pouco o público, né, cara? Porque se você quer lançar um jogo de luta que... É o que vai encabeçar o seu videogame. É o que vai ser destaque nas principais revistas. O lançamento do Saturn, tem lá Virtua Fighter e tal. Tem que ser um jogo que todo mundo possa jogar. Aí você já reduz. Não, só pra você jogar aqui que tem técnica, meu filho. Se você não tem técnica, um abraço.
Aí, pronto, mas no começo era só isso que você podia jogar também, né? Por causa desse problema que eu falei dos jogos. Mas chamou muita atenção do pessoal na época, o Virtua Fighter, o Virtua Racing e o Daytona, que era um
jogo. Aí você já tá falando de jogo bom, Daytona, outro patamar.
É que antes do Daytona saiu o Virtua Racing e muita gente curtiu o Virtua Racing, né? Só que o problema da SEGA é que além de ela ter corrido com as coisas, ela passou uma mensagem muito errada. A gente já falou isso no cast do Mega Drive, ela matou o Mega Drive muito cedo. Então a impressão que ela passou para as pessoas é assim: poxa, ela não tá dando suporte para um console que tá vendendo bem, que é o console atual, vai matar o meu console por causa desse console aí que não tem jogo? E aí causou meio que uma rejeição das pessoas. Só que o mais engraçado do Sega Saturn foi assim, foi uma mudança total do mercado da Sega. Porque como a gente falou já no cast do Mega Drive, o mercado pra Sega nos Estados Unidos estava muito bom com o Mega Drive. Teve uma época que ele teve um empate técnico de liderança e no mercado americano, a Sega estava vendendo melhor que o Super Nintendo durante um período, até 93, até, por incrível que pareça, até a Sega anunciar o Sega Saturn, ela estava liderando o mercado americano. Ou seja, aí, o Mega Drive estava indo muito bem. É, aí quando ela falou assim, gente, a gente vai matar o Mega Drive para fazer o Sega Saturn, e as coisas caíram. Só que com o Sega Saturn, a Sega conseguiu penetrar melhor no mercado japonês, que ela não conseguia de jeito nenhum. O mercado japonês era da Nintendo, não tinha jeito. Era Nintendo, era Super Nintendo, a Sega não conseguiu penetrar com o Mega Drive lá. O Sega Saturn foi uma situação diferente, porque o Sega Saturn no Japão vendeu bem por causa da criação do Sega Tassanshiro, que era tipo... era a cara do Sega Saturn.
Isso é genial.
Era
a versão humana do Takuma, né?
Isso, exatamente. Eu vou colocar uns vídeos do Sega Tassanshiro aí no link, cara. Vocês vão ver que era muito engraçado. E pegou no Japão. Pegou de um tal modo que até o final da vida dele, o Sega Saturn, por incrível que pareça, escutem isso, no Japão, conseguiu superar o Nintendo 64.
Caraca,
Nintendo. Que era território da Nintendo.
Pois é, e não ganha nem lá.
Você vê que engraçado. Só que aí, em compensação, no mercado americano, perdeu todo o apelo, porque o pessoal no mercado, nos Estados Unidos, amava o Mega Drive, entendeu? O pessoal curtia. E o que matou o Saturn foi que, por exemplo, Sonic, que fez um tremendo sucesso no mercado americano, não tinha um jogo Sonic original pro Sega Saturn. O único jogo que teve do Sonic era o Sonic 3D Blast, que tinha pro Mega Drive. Será aquele Sonic R, que era o Sonic de corrida, e um Sonic que era uma coletânea dos Sonics do Mega Drive. Mas não teve um jogo exclusivo do Sega Saturn do Sonic, que era o personagem principal da SEGA.
Porra, né? É engraçado porque isso diz muito sobre as empresas, né, cara? Porque a Nintendo, se ela vai lançar um videogame novo, ela vai usar os seus mascotes para serem os primeiros jogos, né? Então, a SEGA que construiu por muito tempo... Não, nosso videogame aqui, nosso mascote é o Sonic, e sempre vai ser e tudo. Aí eles lançam um videogame e não tem Sonic novo, né, cara? Como assim, cara? É uma surpresa, né, cara? Pelo menos de quem se espera, né? Putz, vai lançar um novo videogame da Sony, você espera já um God of War, você espera um Uncharted, né? São grandes nomes, assim, né? Você vai lançar um novo jogo, um novo videogame da Nintendo, você espera Sonic, você espera... Ou talvez Sonic, hoje em dia você espera Sonic na Nintendo, né?
No Wii U o pessoal tá esperando Sonic, né?
Mas você espera Mario, você espera Zelda, Metroid, né? E aí lança o Saturno e não tem jogos novos do Sonic? Como assim, né, cara? Isso é muito estranho, né? Isso é muito estranho. Mas acho que a gente poderia falar, Bruno, do videogame em si, né? Porque quem não lembra do Saturno, vai no post desse cast, que tem um link pra uma imagem bem grande do videogame, a gente consegue ver em detalhes ele. Ele tinha uma entrada pra cartucho também, né, cara?
Isso, ali eles usavam, era uma porta de expansão, né? E isso foi uma das grandes vantagens do Sega Saturn, porque além de ele já ter...
uma grande vantagem, lançar a parada capada.
Isso. Calma, mas o que aconteceu? O Sega Saturn já tinha mais memória RAM que o PlayStation 1. Só que além disso, aquela porta de expansão permitia você colocar 4 MB de memória a mais ainda. E isso ajudou muito em jogos da SNK, por exemplo, que você tinha o cartucho de expansão de 1 MB pro King. Você tinha Marvel Super Heroes rodando com o cartucho de expansão. Você tinha X-Men vs Street Fighter igualzinho do arcade rodando.
Eu joguei muito na locadora e achar isso eu achava foda, Bruno. Então, que o PlayStation demais. Era tão merda que só tinha... O legal era você trocar dos personagens, né?
Exatamente.
No PlayStation você jogava um contra um igual Street Fighter e no Saturno com esse cartucho era exatamente igual o fliperama.
Só uma coisa, ou então, Evandro, quem jogou do PlayStation na época lembra que tinha um modo que chamava modo EX. Você fazia aquele especial do Akuma na tela de início e aí quando você apertava, você ia pro Versus, você podia escolher um personagem e o cara escolhia o outro. E aí você tinha que escolher a equipe dele invertida, você conseguia inverter porque ele carregava o mesmo personagem. Mas isso não era no Sega Saturn, você podia colocar qualquer combinação. Caraca,
uma gambiarra, né? O cara
era uma gambiarra. Fazia e qualquer combinação você podia trocar de personagem em qualquer hora e não tinha um loading, cara.
Porra, Bruno, eu joguei, eu passei metade do meu ano letivo de 97 ou 98, não sei, jogando The King of Fighters 97 na locadora no Saturno, mano.
Cara, é impressionante, cara, como o Saturno, ele foi um excelente videogame pra jogos de luta, né, cara?
O controle, cara. Evandro, melhor controle pra jogo de luta até hoje, é ou não é?
Ah, puta, é.
Eu gosto muito do controle do PlayStation, cara, mas...
Não, mas sabe por que, Júlio?
Ele é meu.
É a remodelagem. Não, então, porque assim, o primeiro controle que veio do Sega Saturn era o mais gordinho, né? Ele era mais alto. Aí ele veio uma remodelagem para um controle slim, que é perfeito. Por quê? Porque ele tem um controle de D-pad bom pra caramba. Ele tem os 6 botões de face, que é perfeito pra quem joga Street Fighter, sabe disso. E além disso, ele tem um shoulder button. Ou seja, ele tem os gatilhos, né? Os botões de ombro, traduzido literalmente.
O L e o R,
ele tem o L e o R e os botões de face que o Mega Drive já tinha em controle de 6 botões. Então, pra quem curte jogo de luta, isso é a combinação perfeita, cara. Porque, assim, eu também gosto muito do Play 1. Só que ele só tem 4 botões de face. Então, você tem que acabar colocando, por exemplo, soco fraco ou soco forte em cima.
Ah. E aí não é tão... porque tem umas oscilações. Às vezes tinha o próprio soco fraco, soco médio e soco forte, né?
Isso, você conseguia dividir isso no outro Sega Saturn, no segundo modelo, aquele modelo Slim, era perfeito, cara. Nossa, esse jogo, esse controle é muito gostoso. Pra mim, ele é o melhor controle pra jogo de luta até hoje disparado. Tanto que...
É, o D-Pad, eu tô vendo as fotos dele aqui, tô lembrando, o D-Pad dele era sensacional mesmo.
Era fantástico. Tanto que os controles que vocês veem, que vocês compram hoje, vê muito em competição de Street Fighter, é baseado no modelo do Sega Saturn.
Legal.
Além disso, o senhor Izinobre, que deveria estar aqui hoje, rest in peace, Izinobre, ia ficar muito contente de saber.
Não, mas vamos, Bruno, rapidão, já que a gente tá falando do cartucho de expansão aí. Por que a SEGA já lançou com essa entrada e tal, esperando já que...
Não,
que
mas um jogo, antigamente sei lá, que todos os videogames tinham algum modo de expansão, todos eles. Desde o Nintendinho, que você abria embaixo e tinha uma porta de expansão. Isso aí, eles já faziam um projeto que assim, vai que um dia a gente precisa. É sempre assim, o NES tinha, Master System tinha, Mega Drive tinha, Super Nintendo tinha. Todos os videogames tinham. Então ele a única diferença é que ele fez assim, eu vou colocar esse slot e o que a gente precisar encaixar vai ser em formato de cartucho. entendeu? Eles deixam essa porta pra, de expansão pra... É o caso, assim, vai que um dia precisa, né?
Eu tô lembrando aqui também, cara, é tão, a nega é tão safado que a locadora que a gente jogava, o cara cobrava pra alugar o cartucho. Caraca. Se quisesse jogar jogo comum, era um valor. Pra usar, jogar o X-Men vs Street Fighter que usava o cartucho, aí ele colocava, sei lá, 50 centavos a mais. Era da foda. Era mas caro. Valia a pena
pagar. É que tinha jogos, por exemplo, que rodavam com e sem. O Marvel Super Heroes, não o Marvel Super Heroes vs Street Fighter, o Marvel Super Heroes normal, ele roda com e sem o cartucho. Então, alguns jogos conseguiam rodar com e sem. Outros, era obrigatório. Por exemplo, o X-Men vs Street Fighter e o Marvel Super Heroes vs Street Fighter só rodam com o cartucho de expansão. Nem adianta tentar rodar sem. Mas ainda na parte do hardware é interessante que o Luiz ia ficar feliz porque a gente comentou do 3DO, que era fabricado por diversas empresas. E no Japão, o Sega Saturn também foi fabricado por outras empresas além da Sega. Sabiam disso?
Não.
Não sabia.
No Japão, as empresas que produziam o hardware pro Sega Saturn, elas também, a Sega permitiu que eles fizessem. Então, no Japão você teve o Sega Saturn, por isso que o nome é Sega Saturn, pra diferenciar, porque você tinha no Japão o Hitachi Saturn, eram três empresas que faziam Sega Saturn também.
Caraca, que loucura. E rodava o mesmo jogo.
Rodava os mesmos jogos. Porque essas empresas eram as empresas, por exemplo, que faziam CPU do Sega Saturn, né? Fazia a parte de áudio do Sega Saturn. Então, como eles já tinham experiência do hardware, a Sega permitiu que eles fizessem também as versões deles. Aí elas tinham um nome diferente, por exemplo, o V-Saturn indicava que era o modelo tal. O High Saturn era o modelo da Hitachi, entendeu?
Entendi. Eu tô vendo aqui foto, era, o design era bem parecido, né?
Não, então, o que mudava era, por exemplo, o botão. O Sega Saturn você tinha modelos com botão redondo, botão oval, então eles sabiam o modelo, a diferença pelo nome que aparecia e também pelo formato dos botões. Tinha botão oval, botão redondo.
É, tô vendo aqui.
Interessante, mas ainda bem que acabou com essa palhaçada de várias empresas fazerem o mesmo console. Caraca, parece, imagina se fosse hoje em dia isso.
Parece os genéricos do Nintendinho, né, cara?
Mas era bacana, cara. Porque aí quem fosse colecionador e gostasse disso podia ter vários sets.
Né? Era bacana pra gastar um dinheiro.
Pô, mas mas ele não parece os genéricos do Nintendinho, não.
O Polystation?
Aí, ó.
O Polystation nasceu da CD aí, Bruno.
É, a SEGA precavendo, ela falou assim: ó, seja minha parceira e faça você os meus clones comigo.
Exatamente. Vamos falar sobre os jogos?
Vamos.
Jogos do Saturno. Que são peraí. Clássicos. Putz, um milhão de
só mais uma utilidade de expansão. Pra depois o pessoal que conseguia destravar, porque você tinha que fazer o destravamento com chaveamento e tal.
Isso, mas antes, podia destravar, isso. É isso que a gente não falou. Isso, né?
Mas então, mas demorou pra destravar o Sega Saturn. Inclusive, o primeiro modelo nacional não era possível destravar. Eram só alguns modelos que você conseguia destravar. Por isso que no Brasil foi pior ainda. Apesar de que pros números que venderam, 10% das vendas mundiais foram feitas no Brasil do Sega Saturn. Sabia disso?
Não sabia.
Ô, louco. É muita coisa se você considerar.
Aonde Tectoy? Que tava? Todo esse... Caraca, eu não conheço uma pessoa que teve, mano.
Porra, eu tive e todas as locadoras que eu
não, locadora tinha todas, mas pessoa, ser humano, pessoa física, ter, nunca...
E vou te dizer, tinha gente que preferia jogar no Saturno que no PlayStation, hein?
Não, mas dependendo do jogo, por exemplo, de luta, era melhor jogar no Sega Saturn, cara, jogo de luta 2D. Mas o modelo da Tectoy vendeu bem no Brasil. Em número oficial, eles estimam que vendeu mais de 1 milhão de unidades no Brasil, cara. É muita coisa.
Caraca, mas a Tectoy também, né,
inclusive, cara? Inclusive, Tectoy, se você estiver ouvindo a gente, pensa direitinho. Já que vocês estão fazendo o remake do Master e do Mega Torto direito, pensa com carinho fazer um Sega Saturn num Dreamcast também. Já pensou voltar com o Dreamcast no mercado?
Olha aí.
Já
pensou? Dreamcast é um videogame extremamente amado, hein?
Exatamente. Vender...
Eu acho que injustamente odiado.
Eu também acho. Lote de expansão dos cartuchos, eles usavam pra fazer chaveamento, então você podia jogar jogo japonês em console americano. Eles usavam como Action Replay, que é o que a gente conhecia como Game Genie, pra colocar código, Game Shark.
Game Shark, Bruno. Game Shark é o nome popular.
É que eu sou da época do Game Genie ainda, né? Que
não,
é da época
tô ligado, do mas o povão...
E além do expansão de memória. Inclusive tem um cartucho que é 4 em 1, que ele é chaveamento, código pra fazer o Game Shark... Cartucho de expansão de memória, 1 e 4 mega.
Olha aí, aí sim. Aproveitar, né, macho? Pra que dividir, né, mano? Coloca tudo junto aí que é melhor. Vamos falar sobre jogos?
Vamos.
Sim. Jogos de Sega Saturno são clássicos e todo mundo se lembra. Já foram citados alguns, né? Esses de lutas todos, né? Uhum. Da série da Marvel, né? De luta.
Então,
de
o Sega Saturn, ele se beneficiou de algumas coisas que o Mega Drive não teve por causa da amarração que a Nintendo fazia com as empresas, né? Uhum. Então, a Nintendo meio que amarrava algumas empresas, ela não podia fazer jogos pros outros. Mas o Sega Saturn, ele teve bastante jogo da Capcom. Isso. É, teve bastante jogo da... Bastante, não. Teve o Castlevania, da Symphony of the Night, da Konami. É, então ela teve um bom suporte das empresas third parties, mas ela começou a perder um pouquinho da EA nesse processo. Por quê? Porque a SEGA começou a desenvolver os próprios jogos de esportes.
De esportes, exatamente. E a EA, que era parceira da SEGA desde o começo, já com jogos, Mega Drive. Com jogos de futebol americano, principalmente com a série FIFA, começou ali no Mega Drive, né? Isso,
FIFA, Madden, né? Era coisa isso. Tipo brotheragem mesmo. E aí a EA falou assim, mano, você tá me aloprando. Por quê? Não sei se vocês vão lembrar, mas a resposta da SEGA pro Winning Eleven era o Worldwide Soccer.
Era horrível.
Ruim demais.
Era ruim.
Bruno. Eu vou falar pra vocês que eu gosto mais dele do que do Winning Eleven,
claro,
cara.
Claro que você vai gostar. Bota o som da SEGA aí, vai.
Mas, além disso, a SEGA contava com os jogos do arcade.
Eu penso assim, toda vez que a gente coloca esse som da SEGA, o Bruno para e coloca a mão no peito, assim, sabe? E olha pro horizonte, hino, assim, né? Tipo um russo,
é o hino. Mas a SEGA se beneficiou dos jogos dos arcades dela, né? Porque exatamente. A SEGA, assim, no Mega Drive, como ela não teve muito suporte de third parties, a SEGA contava muito com as IPs próprias, né? E isso sempre foi uma força, entre aspas, da SEGA. Como ela não tinha mesmo tato que a Nintendo... Não é tato, mas como ela não tinha a mesma força que a Nintendo tinha com as third parties, ela sempre teve que se virar muito. Então isso trouxe muito jogo bacana. Então ela conseguiu trazer do arcade o Virtua Fighter, trouxe o Virtua Racing, trouxe o Daytona.
Yes.
Daytona! Maravilhoso. Ela criou o Knights, cara.
Knights, caralho! Knights
é o melhor jogo. Na volta de Sonic, agora. Ela conseguiu, porque o Sonic Team trabalhou no Knights, cara, e que jogo que é fantástico. Porque eles conseguiram fazer um jogo construído em 3D, só que a jogabilidade dele era em 2D.
Caraca, que jogaço, Bruno.
E
eu tô viajando, ou a resposta da Sony, do PlayStation, pro Knights é o Pandemonium?
Então, Pandemonium não é da Sony, né? O Pandemonium, não, ele
assim,
é
pro
da forma, pro PlayStation. É, ele acabou saindo pro Sega Saturn também, mas...
Knights era animal,
a gente, cara. Mano, essa época do Saturno era foda. A gente deixava de comprar lanche pra guardar o dinheiro pra jogar.
Ah, Knights. Então, eu gosto muito de Pandemonium. Inclusive, tem Pandemonium também pro Sega Saturn. Mas não é a mesma coisa, cara. Knights,
ele Knights é foda.
Foi uma das primeiras vezes que eu vi isso num videogame, que o Knights, como o Sega Saturn, ele tinha um relógio interno, ele mudava dependendo da estação do ano, ele mudava, por exemplo, pro ano novo. Então o jogo tinha uma temática especial pra cada época. Era uma coisa fantástica.
Extremamente colorido, né?
Visa da Nossa, e é um jogo gostoso de jogar, cara. É um jogo muito gostoso, e a Sega chegou até a fazer um controle 3D pra ele, chamavam de 3D controller, que ele tinha um analógico pra você jogar o Knights melhor.
Ô Bruno, ele será que a criação do Knights não é meio com o objetivo de tentar criar um novo mascote, não? Porque ele tem muito carinha de mascote, assim, sabe? Ele parece que, pô, gente, vamos substituir agora o Sonic. O nosso mascote agora vai ser o personagem do Knight. Porque ele tem essa carinha de protagonista.
Eu não acho que é substituir, Júlio. É pelo estilo do jogo, tá ligado? Pela proposta do jogo.
Então, eu não acho que eles têm
cara de mascote.
Eles não queriam substituir o Sonic, mas eles queriam instituir alguém enquanto o Sonic não chegava, sabe? Porque foi o que a gente falou. Era muito estranho você ter uma plataforma da SEGA e não ter um Sonic. Então, o jeito que eles acharam é fazer assim, vamos tentar colocar alguém pra cobrir esse buraco por enquanto, mas não que, ó, é o novo, ele vai substituir o Sonic não vai existir mais. Eu acho que nunca foi o planejamento da SEGA matar o Sonic.
Será, né? Que eles nunca eles pensaram assim, putz, o Sonic não vai conseguir competir com o Crash, sabe? Dois animais, assim, pô, tem que ser um cara mais descolado, sabe? Um cara com feições humanas.
Mas eu acho que o Knights é mais... Digamos assim, ele é menos radical que o Sonic, os personagens do Knight, sabe? Apesar de você ter lá o menininha,
ele voa, menininha.
Ele voa. O que ele faz além de voar?
É, mas ele é muito colorido, entendeu? Tipo, o Sonic é mais radical. O Knights é um jogo extremamente bonito, é um jogo gostoso. Sim. Eu adoro o Knights. É um dos meus jogos favoritos do Sega Saturn. Mas ele não tem o apelo com o adolescente, a molecada adolescente que o Sonic tinha, entendeu? Porque lembra que a gente falou isso? A disputa da Sega e da Nintendo, aquela coisa que eles falam assim, não, mas o Sonic é pra você não ter vergonha, não é infantil, o Sonic é atitude, o Sonic é radical, entendeu? Então eu não vejo como um substituto, eu não enxergo isso. Eu acho que eles tentaram fazer um jogo porque o pessoal tava sentindo falta de alguma coisa, entendeu?
Entendi.
Eu acho que foi mais pra isso do que pra falar assim, não, vamos matar o Sonic e colocar o Knights aqui, né?
O que mais que a gente pode falar?
Ah, tem muito jogo bom, cara. Astal é um jogo... Tem não, 10. Tem. Cara, assim, ó, só do arcade, Virtua Cop. Quem jogou Virtua Cop com a pistola?
Era bom jogar no arcade, era foda.
Que jogo fantástico, Virtua Cop 1 e 2. Ah, você tinha House of the Dead, cara.
House of the Dead, exatamente.
Cara, que jogo... Meu
Bruno,
cara,
Bruno. É. Panzer Dragon.
Panzer Dragon, cara.
Pegou o melhor
jogo. Panzer Dragon. Que ele, assim, é até engraçado porque eu sei duas palavras, assim, poucas palavras em alemão. Mas duas palavras em alemão eu aprendi por causa de jogos de videogame. Uma foi por causa do Panzer Dragon, que o Panzer Dragon 2 chama Zwei, que é 2 em alemão. Só por isso que eu sei que é 2 em alemão. E eu lembro que tem outro jogo do PlayStation que chama Einhander, que é Ein, é 1. Isso eu aprendi 1 e 2 em alemão por causa de jogos de videogame. Panzer Dragon, cara, é um jogo fantástico. O primeiro já era um jogo lindo, o segundo é uma coisa absurda, cara, de lindo. O Panzer Dragon Zwei é uma coisa assim, ele melhorou a jogabilidade. A trilha sonora, Jurandir, se você escutar a trilha sonora do primeiro Panzer... Põe um vídeo aí pra você ouvir agora a primeira fase do Panzer Dragon Zwei. Eu vou tocar a música aqui, ó, você escuta aqui.
Caraca, que jogasse, ainda tá bonito, hein, vou te dizer, hein.
Tá, eu fiquei surpreso, fui jogar ontem e, cara, tá, eu fiquei bom, falei assim, não é possível, velho.
Como assim, né, cara?
É primeira geração do Sega 7, cara, você tá louco, velho.
Tá bem bacana, o cara montado no dragão, atirando na negada.
Putz. E o Panzer Dragon era uma série de sucesso, porque teve o primeiro, aí saiu o Panzer Dragon Zwei, que é o 2, saiu o Panzer Dragon Saga, que era um RPG no mundo do Panzer Dragon.
Isso.
Né? Era um jogo do Panzer Dragon com elementos de RPG, que é muito bacana, esse jogo é caríssimo, porque é muito raro a versão americana, cara, e é muito bom.
Né? Eu joguei muito no Saturno as versões novas do Street Fighter, né? Aquele Alpha 2 e 3, 1, 2 e 3,
isso,
né?
O Alpha, exatamente.
Era lindo, lindo, mano. Engraçado,
essa, hein? Série, mas... caraca, pra jogar contra era sensacional. Porra, também.
Cara... A Capcom mandou muito bem com essa reformulação, mas ainda mantendo um espírito original, sabe? Com novas magias, com combos. Putz... Essa não, série
você sabe Street que a Fight influência Alpha disso, a influência pra refazerem o Street Fighter a partir do Alpha foi os jogos que eles tinham feito pra Marvel, né? Ah. Porque a Capcom fez o X-Men Children of the Atom, que foi o primeiro jogo de luta dos X-Men.
Que é animal.
Que é animal. Depois fez o Marvel Super Heroes, cara.
Que é animal.
É um jogo
também
absurdo de bom até hoje.
Sim, até hoje.
E aí eles pegaram e fizeram, poxa, esse desenho, o estilo do desenho é muito bacana. E como eles estavam com um hardware de arcade mais potente, eles saíram daqueles gráficos que foi até o Super Street Fighter, né, o Super Street Fighter Turbo, e migraram pro gráfico do Alpha, que é uma coisa linda, porque o desenho é uma coisa... Cara, até gaguejo, cara.
O X-Men vs Street Fighter, né, cara, que é muito espetacular, né, cara. É uma mistura que a gente... Caraca, isso aí, cara. Muito bom.
Eu lembro até hoje, Juras, eu achava que era mentira, o moleque chegou aqui na vila. Porra, eu tava no Escadão, saudoso fliperama do Escadão, aí, que é no centro da cidade. E tinha um jogo lá que o Ryu dava um Hadouken do tamanho dele. E tinha o Wolverine. A gente, mano, você tá muito louco,
tá
cara.
Muito doido.
É o mesmo cara que.
Tá doido, moleque, sai daqui.
Né? É o mesmo cara que falava que dá pra fazer o Batman no Street Fighter Zero, tá ligado? Não, eu vi, eu juro, mano, é mentira. Aí, tipo, duas semanas depois eu fui lá e era verdade, puta que pariu, mano.
Muito bom. Teve vários jogos assim que são multiplataformas, né? Saíram em vários videogames, mas, por exemplo, Need for Speed saiu no próprio Saturn, né? O Road Rash, né? São jogos que o pessoal lembra muito. Vocês já falaram, né? Tem um jogo que eu lembro muito de ter jogado no PlayStation, mas eu lembro do meu amigo Lee, na locadora do Sr. Roberto, que ele adorava jogar Time Commando no Saturn, cara.
Nossa, mano, mas Time Commando é muito ruim em qualquer plataforma,
velho. Mas eu acho legal, Time Commando é um clássico. Eu fui ver recente um vídeo dele, meu irmão, é muito, muito bizarro, mano, cara.
Time Commando. Eu fui jogar Time Commando recentemente, eu não conseguia, velho. Tá muito ruim, tá muito ruim, velho. Olha, Time Commando e Perfect Weapon são dois jogos que, pelo amor de Deus, cara.
Sabe que jogo que é foda a gente não falou ainda, Bruno? Grandia.
Grandia. É que Grandia era multiplataforma, né? Mas é um baita.
Não, mas pra mim é jogo de Saturno, mano. Tem cara de jogo de Saturno.
O próprio Jax, né? O Jax que saiu no...
O Gex do 3DO.
Ele saiu a versão do 3DO no Saturno e no PlayStation saiu a versão 3D dele, né?
Não, Jurandir. Gex, o Gex 2D saiu pra Sega Saturn também e pra Play 1.
Entendi.
E aí depois do Gex saiu o Gex 2 e o Gex 3 em 3D. O 2 e o 3 saiu em 3D.
E não, e aí saiu pro Saturno.
Não.
Não, tô vendo aqui.
Nossa, o PlayStation, o Sega Saturn tinha um jogo chamado Bug. Quem tinha vai lembrar que é um percevejinho verde, que ele era um jogo 3D, mas era assim, ele só podia andar pra frente e pros lados, meio estilo Crash faz, só que era um cenário muito bem traçado.
Puta, eu já vi esse jogo.
Mas é engraçado assim que a gente tá citando alguns jogos assim, mas são poucos títulos, né, cara?
Que isso,
exclusivos,
cara.
Sim. Exclusivos, sim.
Exclusivos.
Não, pra você citar assim, caraca, cara, vamos citar aqui 50 jogos fodas pra cacete do Saturn. Opa, não tem.
Vem na minha agora, vem na minha que você...
Não, aí tu vai citar um monte de Xing-Ling aí.
Não, porra. Cara, tem um jogo chamado Astal, que é 2D no Sega Saturn. Clica no link aí pra você ver como era o gráfico desse jogo e a jogabilidade dele. No Sega Saturn, esse jogo é do Sega Saturn, tá? Olha a fluidez da animação.
Eu lembro desse jogo, hein? Eu lembro desse jogo.
É, tá bem, é bem maneiro mesmo. Eu nunca tinha visto, não.
Tá, mas é Bruno.
Mas não é o que o Júlio falou, não é um jogo que... Caraca, vai ser lembrado.
Meu Deus do céu.
Não, então, mas é porque era um jogo que não tinha nome, não era bem conhecido. Mas ele mostra o verdadeiro poder do Sega Saturn, que eram os gráficos 2D, cara. Isso aí parece um gráfico desenhado à mão. O próprio Rayman do Sega Saturn é a versão mais bonita que tem do Rayman.
É, mas o Saturno parece que foi um videogame que saiu... É um videogame certo na hora errada, sabe?
Então, o problema foi tudo que a gente falou, as decisões erradas da Sega. Porque tem muita coisa boa, cara. Quem nunca jogou... A gente falou do o Bomberman, cara. O Bomberman que tinha até 10 personagens. Podia jogar 10 dos Bomberman na tela, cara. Era super gostoso de jogar. Você tinha o Golden Axe de luta. Vocês chegaram a jogar?
Não.
Então, Golden Axe existe, The Battle? Vocês nunca jogaram?
Bruno, me perdoe. Fechei aqui.
Me perdoe. O boneco anda enquanto jogo de verdade, cara. Muito feio.
Caraca.
Ó, você tinha o Fighters Mega Mix, lembra desse?
Eu vou dizer que eu lembro pra você não me mandar vídeo, tá?
Não, é o Fighters Mega Mix. Eram os personagens do Virtua Fighter contra os
cabeçudo,
personagens...
SD.
Não. É contra os personagens, do Fighting Vipers, que era outro jogo de luta do Sega Saturn.
Clássico.
Você podia Bruno, jogar...
tinha um...
Evandro, só um minutinho. Nesse jogo de luta, você podia jogar com o carro do Deitor.
É, era isso que eu ia perguntar.
Que pariu.
Se eu sonhei com essa porra ou se realmente existiu.
Existiu, é esse jogo. Você
que
pode
belo lutar jogo pra se levar a sério. O jogo que você luta com o carro. Olha essa imagem, Júlio, por favor.
É muito bom, cara. É muito bom.
Aí o nego olhava na minha cara e falava, não, o Virtual Fighter é da hora.
Gente.
Você que tá aí jogando Street Fighter, o Virtual Fighter é da hora.
Não, mas esse não é o Virtual Fighter. É o Fighter Mega Mix. É o
Gente. Eu vou te dizer uma coisa.
Esse jogo é muito gostoso de jogar, velho, de verdade.
Estou envergonhado disso.
3D. Mano, se eu pegar um tutorial aqui de aprender a mexer em 3D e assistir meia hora, eu faço melhor que isso daí, mano.
Caraca, estou procurando um lugar pra me esconder agora.
Olha essa outra foto aí, ó. O carro tá dando um soco, não sei como isso é possível, na outra pessoa, mano.
Caralho, olha o gráfico do Vitor.
Isso aí não é Virtua Fighters, é Fighters Mega Mix.
Ah, mesma merda, pô.
É tudo uma família, pô.
Cacete. Não, mas além disso, cara, você tinha o... Caramba, foi o Guardian Heroes, cara. Quem jogou esse jogo é muito, muito bom. Teve até um remake recente na live. Esse jogo é muito bom. Jogo da Treasure, mesmo pessoal que fez o Gunstar Heroes.
Shining Force 3 era bom também, Bruno. Achei aqui um.
Shining Force, Dragon Force. Você tinha a...
Mega Man, né? Mega Man pro Saturn também, né?
Mega Man, o Mega Man é lindíssimo, as versões do Mega Man pro Sega Saturn, cara. Porque era em 2D, o Mega Man 8 é lindo. Nossa, mano.
Mish saiu pra ele, o Mortal Kombat tinha... Trilogy.
Quem gostava de jogo de terror, saiu aquele D, que era o D, o nome do jogo era só D. Que era muito bacana, o cara ficava, Laura. Jesus. Get back.
Dead or Alive, né?
Dead or Alive, mas era multiplataforma também, mas era um jogo muito bom. Sega Rally, pra quem jogava jogo Sega Rally, foram um dos melhores jogos de Rally.
Tinha um jogo que era uma caveira, Bruno, que tocava guitarra. Qual era o nome daquele
Mr.
jogo?
Mr. Bones, esse jogo era
fantástico. O jogo de Saturno, mano, videogame.
Tinha Mr. Bones, tinha o carinha, o Clockwork Knight, que era o carinha que era um bonequinho.
Clássico.
No mundo dos brinquedos. Teve o Virtua Fighter 2 também, né? Depois o Virtua Fighter 1 saiu o Virtua Fighter 2.
Por que não?
Que pra quem, como o Evandro não gostou muito do primeiro, ele já tava mais trabalhado o gráfico do Virtua Fighter 2.
Resumindo, né, mas é um videogame fuleiraço, né?
Que isso, não, tinha muito jogo.
São jogos bons aí, mas putz.
Burning Rangers, já jogaram Burning Rangers?
Não, vou te fazer uma pergunta. Se você só pudesse comprar um, PlayStation ou Saturn?
PlayStation.
64 ou Saturn?
PlayStation.
Peraí, se eu pudesse comprar entre 64 e o Saturno?
64, obviamente.
Aí, não, aí eu fico em dúvida, hein?
Olha
dúvida,
aí, ó. Olha
dúvida
aí,
como, macho?
Aí eu fico em dúvida, porque eu gosto muito de Knights, cara, você é louco.
Tá, mas eu boto só o Mario 64 e Zelda Ocarina na frente aí,
ambas. É. Brick Game 99 em 1 ou Saturno?
2 centímetros de pau, né?
Exatamente. Vamos aqui recomendar dois joguinhos do Saturno pro pessoal aí que não conhece, até para procurar vídeo no YouTube, ou clicar nos links que tem aqui no post, né, desses jogos que nós vamos recomendar. Quem começa aí?
Quem começa recomendando Knights sou eu?
Eu também quero recomendar Knights e Panzer Dragon, é isso aí. Um abraço, gente, até semana que
vem. É assim, por isso que o Jus brincou aí que é um videogame fuleiro, mas quando você tem... Claramente, o Bruno pode sacar seus Jujus do bolso aí e falar que é outro. Mas claramente o melhor jogo do Saturno é o Knights, tá ligado? Que foi o jogo que inovou e é um jogo foda e blá 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 blá. E o Panzer Dragon no mesmo esquema também. Mas, tipo, quando você tem um videogame que claramente os dois melhores jogos você sabe e não tem como discutir, tá ligado? A galera tem que jogar e é esse daí. Não tem.
Então a recomendação de vocês é Knights, dos dois juntos. É Knights e os jogos do Panzer Dragon.
Não, eu. Tem aqueles jogos de luta, né? Que a gente falou que são melhores, né? E
da Capcom,
mas tal. Eu lembro que muitos desses jogos eu acabava jogando no PlayStation porque a locadora tinha tipo 10 videogames, aí 9 eram PlayStation e um Saturno, sabe? Aí o Saturno tava ocupado já, aí a gente acabava jogando os jogos de luta no PlayStation, né? Não se preocupava também muito com gráficos, essas coisas todas assim, não, né?
Tá, então eu vou recomendar diferente, já que vocês recomendaram esses. Minha recomendação, Guardian Heroes, jogo da Treasure, fantástico, você tem que jogar. Eu vou dar 4 recomendações pra comprar.
Tô louco.
Enemy Zero.
A gente vai falar todos os jogos bons do Saturno, vai.
Enemy Zero, que é muito bom, vocês têm que jogar. Burning Rangers, joguem. Eu já falei Radiant Silvergun. Shining Force, você tem que jogar, que é muito bom também.
Muito bom.
E tá bom, fora o que eles falaram, tem muita... Assim, a gente, tudo bem, o console não fez tanto sucesso quanto o PlayStation, ficou em terceiro naquela geração, até depois do 64, mas pra quem conhece, tem jogo bom, assim. Você pode fazer uma lista sossegada de jogos obrigatórios, cara, que são muitos jogos bons, jogos de luta. Pra mim, ele, aquele controle que eu falei, é o melhor jogo controle pra jogo de luta até hoje, é um console excelente pra jogo de luta. Infelizmente, pecou por erros da própria SEGA. A única culpada pela falha dos consoles da SEGA é a própria SEGA. Questão de pressa, questão de falta de cuidado. Ela sempre quis inovar. O exemplo disso é o
Dreamcast. Na hora errada.
Exatamente, na hora errada. E correr. O pior é que isso é correr, sabe? Porque o Dreamcast é um baita do console, um baita de um hardware. E foi lançado da maneira errada. O Sega Saturn foi lançado da maneira errada, porque eles ficaram com pressa. Então, infelizmente, a SEGA sofreu por erro, por... assim, ela sofreu por consequência dos próprios erros, né? E é uma pena, porque pouca gente teve acesso ao Sega Saturn, que tem muito jogo bacana, assim. É óbvio, não tem os clássicos que o PlayStation teve, né? Não tem Metal Gear Solid, não teve um Final Fantasy VII, um Final Fantasy VIII, um Final Fantasy IX, como teve PlayStation. Mas ele teve jogos muito bons, cara. E quem tem a oportunidade de curtir, quem tiver a oportunidade de correr atrás, faça isso. Porque vale muito a pena conhecer esses jogos. Não é um console tão fácil de emular, principalmente por causa da estrutura dos três processadores. É inclusive um dos consoles mais difíceis de emular. Você vê emulador até de Dreamcast e não vê de GameCube, você vê e não vê de Sega Saturn, cara.
Entendi. Chegamos aí na geração 32-bits de vez, né? O próximo, qual será, gente?
Qual será o próximo videogame, hein?
Já coloca a musiquinha aí pro pessoal se ligar do que é, né?
Não, por favor, né, gente? A gente falou o nome do videogame durante esse programa várias vezes, inclusive. Acho que a gente falou mais do videogame que é o próximo da geração do que do próprio Sega Saturn aqui.
Exatamente. Esta é a edição de número 97 do 99 Vidas. Meus amigos, o que aconteceu no ano de 1997?
Foi lançado The King of Fighters 97.
Claro, sempre, né? Foi lançado Final Fantasy VII.
Caraca, o jogo eletrônico Final Fantasy VII é lançado no Japão vendendo 2,5 milhões de cópias em apenas 48 horas.
Caraca, maluco. Será que o PlayStation cresceu? Aí...
Será que deu
uma... Foi lançado o primeiro livro da série Harry Potter, né? 97.
Caramba, 97, tá velho? Mano. Velho. Nossa, eu tô velhaço mesmo, né, velho?
Tá velhaço. Velhaço mesmo. A princesa Diana morreu e foi enterrada, né? Isso foi o enterro de maior audiência da história do mundo, né?
Bateu a Copa.
Tá muito triste isso aí. Sabe quem que saiu em 97?
Quem saiu?
Symphony of the Night, meu filho. Um dos melhores jogos... de todos os tempos aí. Melhor Metroidvania, melhor jogo de Castlevania.
Caraca, olha isso. Isso é importante falar. Foi lançado o primeiro álbum do Charlie Brown Jr.
Olha aí. Nossa,
saudou
o
chorão.
Invadindo a cidade.
Exatamente. Proibida pra mim, Júlio. Proibida pra mim.
Isso aí. Jurandir, Croc saiu em 97.
Caraca. Sabe que foi que saiu nos cinemas em 97? Passou quase um ano em cartaz. Ah. Titanic, meu filho.
Que Titanic, lixo. Eu não vi até hoje.
Eu vi uma vez pra nunca mais na minha vida. Hoje,
não. Eu tinha um brother meu tão fanático que assistiu 10 vezes no cinema que eu fiquei com raiva.
É balde, né? 10 vezes é balde.
Te juro, mano. 10 vezes, maluco.
Saiu GoldenEye do 64. Saiu Star Fox do 64. Saiu Mario Kart do 64. MDK, Jurandir!
Meu Deus, MDK. Saiu, sabe o quê? Te dizer? É. Uma notícia sobre ciência. Eu que tô muito ligado em ciência e medicina agora. Um seminário britânico falou pela primeira vez sobre a ovelha Dolly em 97, cara.
Dolly Guaraná, Dolly.
Dolly Guaraná. Ovelha com nada.
Que no futuro veio virar um Guaraná, né?
Exatamente.
Cara, Parappa the Rapper do Play 1 saiu em 97.
Nossa, tivemos um CD de demo do PlayStation.
Agora believe. Estreou em 97 o Planeta Xuxa. Planeta Xuxa.
Ainda bem que não via mais. Você tá louco. Crash 2 saiu em 97.
Porra, Planeta Xuxa não, Juras. Estreou Fantasia no SBT.
Fantasia no ar.
Jaqueline Petkovic. Jaqueline Petkovic. Muitas homenagens.
Saudade.
Saiu Gran Turismo no Play 1. Saiu Mega Man Legends, o Mega Man 3D, cara.
Maravilha, hein? E passou na Globo aquela novela chamada Zaza, lembra? Cadê Zaza?
Caiu que merda.
Esse foi o ano de 97. Muita coisa bacana aconteceu. Estamos chegando no cast número 99, nosso cast especial de despedida desse mundo cruel. Participe desse momento fúnebre do 99 Vidas e mande o seu áudio. Já estamos recebendo bilhões de áudios da galera que tá falando. Pô, como é no recado? Eu esqueci aqui.
Você tem que mandar o seu recado contando seu momento favorito do 99 Vidas em até um minuto.
Isso. E, gente, não esqueça de falar o nome de vocês no começo, né?
Isso, por favor,
identifique. Eu sou fulano de tal, sou de Fortaleza e meu momento favorito foi esse. E eu amo vocês, eu amo o Bruno e tudo mais. Saudade do Izzy.
Saudoso Izzy.
Izzy comprou um carro agora, meu filho. Não, sai de dentro dele, tá igual o menino do Transformers lá, o Shia
LaBeouf. Save do GTA corrompeu, o cara pegou o carro e saiu sem rumo na vida.
Exatamente. Mande o seu áudio para contato@99vidas.com.br e colocando o título, né? 99vidas99, pra facilitar, pra gente poder indexar lá.
Tem que estar identificado como 99vidas99 pra gente poder separar direitinho,
bonitinho. Isso, você pode dizer o momento preferido do 99vidas ou o que o 99vidas impactou na sua vida. Você pode ficar à vontade, né? O que representa a equipe toda pra você, o que, se a gente foi importante de alguma forma. Se a gente não teve importância nenhuma também, pode dizer.
Ah, se quiser falar, já vai tarde esse
bicho. Já vai tarde essa porra. Tipo, o esqueci até o nome dos inimigos.
Mas tá bom, não pode dar muita hipoque, não.
Vai acabar essa porra.
Posso dar um recado rapidinho?
Por favor.
Não façam jabá na mensagem, porque vai ser censurado. Só isso que eu tinha visto.
Tem uns caras... Ô, Bruno, isso é verdade. Tem que falar. Tem um cara que manda... Ah, porque eu tenho o... Takesh, que você pode acessar no... cash.com.br, e toda semana a gente fora sobre... E eu gosto muito de da vida. Caralho. Aí não, né, gente?
Por favor, né? Calma, gente? Por favor. Você acha que a gente é idiota mesmo, de verdade?
Não, se for fazer referência, faz rápido, né? Eu sou o fulaninho do... Pronto. Aí já foi.
Isso.
Aí
fala rápido. Agora não, mas é que o Evandro tá falando a verdade, cara, assim, tem uns caras que põem voz radialista e tudo, mas veja bem, eu tenho um projeto incrível, e a gente faz isso, influência do 99 Vidas. Ele fala 99 Vidas só no final.
Até porque hoje em dia, meus amigos, ninguém divulga mais o URL, né? Ah, é www.
É, não é assim que você vai fazer a gente ouvir seu trabalho, tá ligado? Sei lá.
Gente, bota aí, eu sou o Júnior de Filho do 99 Vidas, o cara vai lá no Google, coloca 99 Vidas, vai aparecer lá o site bonitinho, e É isso. É assim que funciona, meu filho. É isso? Tem mais alguma coisa?
Facebook. Curta o Facebook.
Isso. Facebook lá, toda semana, cheio de coisinhas. Pessoal discutindo. A gente também discute sobre o futuro do 99 Vidas. Se você quiser participar do futuro do 99
Vidas... Se você tiver a genial ideia de falar que a gente tem que dar o nome de Continue...
Isso.
Que quase Divide ninguém infinita. Falou isso.
De vida infinita. É, vida infinita. Parabéns pela criatividade, hein,
gente? Não, e o punk tem nem que manda e-mail. Mas o cara... Porra, eu tava pensando aqui, vocês podiam continuar, e aí coloca o nome de Continue. Fica a dica, como se caraca, fosse o...
Arrebentou na Fashion Week. Só digo uma coisa, acredite no 99 Vidas, tá? Acredite.
Igual a Sininho, acredite. Acredite
pelo bem ou pelo mal.
Será? Não, 99 Vidas é que nem fadas, meu irmão. Se você não acreditar, ele não
existe. Exatamente, não. Eu acho assim, será que se o pessoal ficar batendo palma e dizendo eu acredito no 99 Vidas, depois que acabar o 99 ele volta? Será?
Eu acho que deveriam fazer vídeos e mandar pra gente.
Caralho! Na rua, né? No meio do Paulista, o cara...
O cara pega a câmera do celular e fala assim, ó... Eu acredito no 99 Vidas. Isso. A gente faz uma compilação aí de 300 vídeos e coloca lá no 99 Vidas TV, nosso canal do YouTube, youtube.com/99vidas TV. Só tem entrevista lá, meu irmão. A gente só fala de coisa... Assim, só vai pra lá coisa que a gente deu entrevista em algum lugar. É um negócio sinistro. É o 99 Vidas Ego Trip.
Ou o vídeo de um ano atrás.
Exatamente. 99 Vidas é tão nostálgico que a gente publicou um grande lançamento que foi a BGS 2012. Nostalgia dentro do próprio
99 Vidas. Pra entrar lá tem que ser nostálgico. Inclusive as entrevistas que estão lá são todas antigas também.
Exatamente. É isso, gente. Até semana que vem. Tchau. falar sobre mas... jogos?
Isso, vamos falar dos jogos.
Jogos de Saturno. Oh,
mas eu não falei, caramba.
Caraca, 10 vezes agora.
Fala, Mega Drive brasileiro.
Fala.
Que jogo, cara, Panzer Dragon.
Deixa eu ver aqui. Level 1, é?
Isso, o primeiro level, pode pôr em level 1. Eu joguei Panzer Dragon essa madrugada antes da gente gravar. Nossa, mano. Não conseguia parar, ia jogar só um pouquinho pra gravar. Não conseguia. Nossa, não. Peraí. Gente.
Gente, que loucura.
Gente, o Dudu tá lendo.
Dudu tá lendo.
Dudu tá lendo também, ó. Comercial safado, hein, mano. Olha aí.
Caralho, se a gente fosse gravar o cast do GTA agora, depois de ter zerado...
Tá maluco, ia
perder algumas vidas, eu acho, hein?
e ter perdido saves e o online cheio de problemas.
Nossa, mano, eu ia ser a minha mais... A certeza que ia ser a minha nota mais baixa em todos os programas do 99 Vidas, velho.
Caralho, Bruno, tá com a gente.
Exagero. Opa,
Bruno, você ficou rompendo, Bruno. Como assim, mano?
A Juju. GTA fica o novo Juju.
Né? Não, tá pior que Juju, mano. Caralho, a partir de agora, os jogos ruins são GTAs agora.
Olha... GTA 4 eu joguei e eu lembro de ter ficado muito mais pirado com GTA 4 por causa das possibilidades, inclusive quando você zera você ainda tem muita coisa pra fazer, e inclusive o online é muito bom do GTA 4. Mas quando eu zerei o 5 com 80%, caraca, não tinha mais nada para fazer no jogo.
Isso foi antes de sair o online, né, Juros?
Exatamente, o que é pior, cara, porque não tinha cara, não tinha nada para fazer, cara. Todas as missões principais acabaram, no máximo tinha aquelas missões aleatórias de encontrar um roubo na rua, ou tentar fazer 100% em todas as missões, aí, meu irmão, aí é muito no life, né?
Não. E matar, sabe o que é pior, cara?
Jogo, não, tá porque ligado? A gente sempre escutou, não, o GTA V vai ser um jogo infinito.
Não, sabe o que é pior? O GTA IV, eu até falei isso quando a gente gravou o cast original, o cast 14 dos GTAs clássicos, que era o que eu tinha sido o que eu menos gostei, porque era um GTA mais sério. Só que o online dele era bacana, cara. Era gostoso de fazer, tinha umas missõezinhas bacanas e tal. E aí você falou assim, poxa, se o GTA V é um jogo muito maior que o GTA IV, o online dele vai ser o que há. E não funciona. Simplesmente você não consegue jogar o negócio, cara.
É, não é que não funciona porque não é bom, né? Não funciona porque tá bugado, tá ligado?
Aí você cria o seu personagem, aí tá lá, bonito, cinco... Level 5, level 6, 7.
Level 5, level 55, daqui a pouco.
Aí, uf.
Daqui a pouco ele não existe mais, né?
Criar um personagem legal. Novo.
Passar legal. Pelo tutorial tudo de novo.
Aí, parabéns. E olha que o online é até divertido, assim. Tem um monte de coisa pra fazer e tudo, mas, putz, fazer você perder os dados e a Rockstar falando, não, você quer resolver? Não jogue. Que bela solução. Vamos comprar o jogo e não jogar.
Ó, ridículo. Você tá com problema no online? Faz o seguinte, se o personagem desapareceu, não joga. Não joga. Fica com o jogo aí parado, seu investimento. Deixa ele parado aí.
Ai, caramba. Viu, mano?
Mais um verdade. Jogo pra ter zerado. Qual, não, e um abraço.
Qual seria a sua nota hoje pro GTA V, vai?
GTA
qual seria
a
sua nota hoje?
É. Assim, não chega a ser um jogo medíocre, entendeu? Meu Deus, que jogo medíocre. Apesar do final... Gente, que finalzinho fuleiro.
Final fuleiragem, final fuleiragem.
Fala do final mas de eu... Lost, mas esse é um final fuleiro. Não,
mas você lembra que na conversa eu já tinha... Do cast eu já tinha falado que a história era o ponto mais fraco ali. E vocês não botaram a fé, né, velho?
Mas GTA, não, ninguém joga GTA pela história. Eu não, continuo também. Com a mesma opinião. GTA
ah, mas, por exemplo, né?
Nem final pelo final, do Vice City, nem pelo personagem. Não,
o final do Vice City... Muito, é bom, muito bom, porque era total Tony Montana ali o final do GTA Vice City, cara. Entendeu? É, aí você chega no GTA V, o finalzinho safado da vida.
Eu dei 99 vidas, né? E hoje eu daria, sei lá, acho que 90, 91, caraca. 92 vidas aí, no máximo.
Com todos os problemas, daria 90?
Com todos os problemas. Ainda assim, é um jogo divertido pra você jogar, entendeu? Talvez jogar pela primeira vez, jogar a segunda vez, eu não sei se tem esse replay todo, não, sabe? Mas ainda assim, eu acho um jogo muito bacana.
E você, Evandro? Que nota que você daria?
Cara, só eu tive que baixar de novo pra resolver aquele problema lá que eu falei no cast, tá ligado? Formatei o videogame, perdi tudo que eu já tinha baixado, vou ter que baixar de novo se eu quiser jogar um Street Fighter da vida e tal. E, sei lá, 90 vidas também, pela experiência que foi. Foi bom, foi bom. O online não é nada, meu Deus, eu tenho vontade de jogar. A gente joga mais pela bagunça, mas foi bom.
Hoje tu tem certeza, né, Wanda, que o The Last of Us é bem melhor.
Mas são jogos diferentes, cara. Eu também, o Last of Us eu terminei, e aí?
Não, mas a experiência é plena.
Olha a diferença, eu vou te falar uma coisa.
Experiência
plena. Você terminou Last of Us, você tinha um pio pra falar mal dele?
O GTA também não, só o fato de eu ter que baixar duas vezes. Mas aí...
Só o fato que o jogo é bugado, só o fato que subiu os personagens,
só o fato que você zera
40%. Não, mas isso cagar nos posteriores. Não é? Não, tá, é?
Vocês estão muito bonzinhos, cara. Eu vou contar a minha nota. Seria, depois que saiu online, 70 vidas. Seria.
Caraca. Virou Juju.
Porque o que acontece? A Rockstar atrasou o online pra corrigir os problemas. E aí eles lançam um modo online que você não consegue jogar. E não é o pessoal falando assim, ai, mas era carga no servidor. Não tem nada a ver com carga, tinha problema de código, era missão sumindo, era progresso do jogo, você tava num lugar, daqui a pouco você aparecia em outro. Isso não é carga de servidor, isso é problema no código do jogo. Seria 70 vidas até eles lançarem um patch pra corrigir, que simplesmente apagou os personagens online de muita gente. O cara tava lá cheio de dinheiro, nível 55, voltou pra nada. E, de lambuja, ele corrompeu o save do offline de muita gente. E, pra outras, ele simplesmente desapareceu com o save.
Caraca, inclusive, o pobre do Wheezy. O Wheezy, que é o cara mais level noob do mundo, do universo.
É, o Wheezy já não é um cara que joga muito e avança muito no
jogo. Já tava com 29%, que é um progresso gigantesco pro Wheezy.
Que é o Easy, né?
Aí a missão dele bugou e a solução era o quê? Deletar o save e começar de novo.
Exatamente, velho. Então assim, ó, quando a recomendação da empresa pra você é falar assim, olha, não joga o jogo, você tá de sacanagem comigo.
Ainda assim é um jogaço, assim, mas acho que pra jogar pela primeira vez, depois que você começa a ver esse monte de problema, puta que pariu.
Nossa, mano.